Procesos y visiones de cambio en América Latina. Foro Social Mundial, Belén 2009.
Enfoques feministas para el cambio estructural. Nalu Paria, SOP. Marcha Mundial de las Mujeres, Brasil.
Boa tarde, companheiras. Primeiro é uma alegria grande que vocês tenham vindo a esse debate. Realmente, para nós é muito importante poder justamente ampliar esse debate, escutar de todas, quantas puderem falar, como estão vendo esse tema do feminismo e a questão de uma mudança integral, né, de uma transformação integral. Eu quero começar falando justamente que o que passou com as mulheres e com o movimento de mulheres nos últimos... Né, mais alto, né? Não, vou tentar falar alto e sentada. Porque ia começar em espanhol, né? Bom, eu estava dizendo que o passado recente, principalmente dos anos 90, e o que passou com a situação, com a vida das mulheres e com o movimento de mulheres, a gente pensar sobre isso, voltar a falar sobre isso, é uma boa forma de ilustrar o que nós pensamos que devem ser os enfoques feministas para uma visão de mudança integral. Né? Porque nós vimos o quê? Nós tivemos nos anos 60 e 70 o que a gente chama da emergência de uma segunda onda do movimento feminista, que teve seu auge, seu início na Europa, nos Estados Unidos, que no nosso caso da América Latina... Então, eu estava dizendo que nós tivemos, nos anos 60 e 70, que nós chamamos de uma emergência de uma segunda onda do movimento feminista, que se iniciou na Europa e nos Estados Unidos, e como todas nós já ouvimos, já discutimos, chegou na América Latina nos anos 70 e foi um momento muito importante do movimento feminista, justamente porque afirmou e construiu elementos que são fundamentais para o que a gente deve pensar a luta pela libertação e a luta contra a opressão das mulheres. No entanto, a gente pode perceber pode tirar duas coisas de consequência desse processo. Primeiro, que os avanços que houve não chegaram a todas as mulheres. Né? Segundo, que quando vem um momento conservador e de derrota geral das ideias de mudança, uma visão de socialismo, com tudo que a gente conhece, que foi a vitória naquele momento do pensamento neoliberal e a imposição do neoliberalismo como modelo hegemônico, também parte das vitórias foram perdidas. Então, isso é um ponto de partida para a gente pensar que, se nós não conseguirmos mudar estruturalmente a sociedade, nós não vamos ter... E mudar estruturalmente significa transformar as relações, transformar a forma como a sociedade se organiza. Nós não vamos garantir a conquista do que a gente chamava dos direitos das mulheres. Isso coloca, inclusive, para nós, que claro que a linguagem de direitos é uma linguagem extremamente importante, é uma ferramenta poderosa para nós, mas a nossa luta é para além de direitos. É uma luta por transformação das relações sociais, né? Acho que primeiro isso, para a gente pensar os enfoques feministas, como está sendo chamado o nosso painel, é justamente a visão de mundo que nós temos e a visão do que nós achamos que está errado no mundo é que orienta o que nós queremos mudar, né? Então, se eu acho que o capitalismo está errado, eu, como feminista, eu vou querer mudar o capitalismo. Por que eu digo isso? Porque muitas feministas não acham que o capitalismo está errado. Né? Elas pensam, não, a gente tem que melhorar, tem que garantir direitos, tem que humanizar. Né? Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão... E aí, portanto, o nosso programa, como a nossa visão, as nossas agendas, elas são aquelas que são necessárias para transformar essas relações sociais. Claro que para isso eu preciso de uma outra ferramenta, que todas nós que estamos aqui sabemos, que é como é que eu analiso o que é a opressão das mulheres, o que é a desigualdade das mulheres, né? E também dentro do feminismo tem diferentes visões do que é a problemática das mulheres, né? No nosso caso, como a gente vai fazer aqui um debate teórico, eu vou falar do que nós pensamos, né? No caso da Marcha Mundial das Mulheres. Nós temos uma visão de que a opressão das mulheres se assenta em bases materiais muito concretas, né? Que é a divisão sexual do trabalho, que é como essa divisão sexual do trabalho é estruturante do modelo capitalista, quando o trabalho das mulheres é desvalorizado, não é reconhecido, quando uma parte do que é a produção fundamental da produção da vida é tido como uma tarefa natural das mulheres, que é o trabalho doméstico e de cuidados, como se fosse uma coisa alheia, fora do modelo econômico. As economistas feministas e outras feministas já demonstraram muito de como que isso foi um mecanismo do modelo capitalista, inclusive para incorporar estruturalmente o patriarcado, que é muito mais antigo que o capitalismo. Então, quando o modelo econômico vigente, que tenta ser hegemônico, que é hegemônico, mas que não abarcou todas as relações econômicas, estrutura a economia como só o aspecto mercantil e não reconhece o trabalho das mulheres doméstico como também parte do modelo econômico, é uma forma de deixar de fora, e como se isso não fizesse parte do modelo, mas nós sabemos que isso sustenta o modelo capitalista e, portanto, o patriarcado, ele se torna ainda mais... num grau de integração com o capitalismo que é impossível dividir, que é o que a Danielle Kergoa fala de uma coercessividade das relações de gênero e classe, né? Bom, o outro ponto, já estou me falando demais, né? O outro ponto é justamente, então, que visão de movimento nós queremos construir? Que é justamente de que nós não vamos mudar e nós não vamos transformar as relações de gênero, nós não vamos desnaturalizar a opressão das mulheres, nós não vamos construir uma outra representação do que é ser mulher, se nós não tivermos um forte processo de auto-organização das mulheres e de construção de movimento. Por que que eu digo isso? Na retomada, quando a gente, no final dos anos 90, começou a organizar a marcha, e a marcha foi uma ferramenta poderosa para nós, para falar que era importante ter feminismo, que não era só o debate de gênero, que não era só a equidade de gênero, que era importante ter a auto-organização das mulheres, que o feminismo não tinha morrido, que não era, nós não estávamos vivendo uma fase pós-feminista, porque o feminismo continuava sendo necessário. A gente encontrou muita resistência, em particular na juventude, com a ideia de auto-organização. Não era só na esquerda tradicional, que era aquela ideia, não, mas nós vamos ficar separados, não é melhor a gente discutir juntos? Não é melhor os homens terem bem participado do debate? Então nós tivemos um super esforço na marcha, pelo menos no Brasil, para recolocar esse tema da auto-organização e de que a auto-organização das mulheres não significa uma separação das mulheres do restante. Eu já vou falar disso, né? Mas esse processo de auto-organização, ele está extremamente vinculado à necessidade da gente ter força como grupo social, e também extremamente vinculado a gente visibilizar que essa sociedade, que é capitalista, que é racista, que é homofóbica, ela também está estruturada por uma relação social específica entre homens e mulheres, que coloca uma contradição na relação homem-mulher, que é justamente a relação de gênero, é isso que a gente já estava falando antes. Então, é essa contradição, porque muitas vezes é muito difícil para as mulheres pensar, não, somos oprimidas, porque daí... E nós tivemos que resgatar também de que eu reconhecer que existe uma opressão do grupo social das mulheres não é vitimização. É justamente para a gente poder, para reagir à opressão, trabalhar essa ideia do movimento, da auto-organização, da construção de novas relações, né? E aí, por outro lado, nós também sabemos que se nós queremos construir uma visão de transformação que o feminismo é estruturante, nós não vamos fazer isso sozinha como mulheres. Então, não está descartado, muito pelo contrário, é fundamental que a gente não só construa aliança com outros movimentos, que a gente construa processos conjunto com outros setores. E é por isso que nós estamos no Fórum Social Mundial, e nós não estamos aqui no Fórum Social Mundial só para fazer os nossos debates, como se a gente tivesse um encontro feminista. Nós estamos para dialogar, para intervir, para poder também falar em outros espaços, e não só falar, mas ir demonstrando o como é importante incorporar o feminismo, se a gente quiser mudar o mundo. Porque se nós, se queremos mudar o mundo mesmo com uma perspectiva feminista, nós temos que justamente construir uma visão de mudança onde esteja incorporado as nossas questões feministas. Para terminar, eu não vou falar dos temas de agenda, depois no debate a gente fala, se for necessário, então o que são os temas de agendas. Eu acho que nós temos um desafio pendente quando a gente olha toda a história das mulheres, a história de resistência, e não só do movimento feminista, né? E qual que é o desafio que eu acho? É como é que a gente pensa também no processo histórico a resistência das mulheres, aí sim como um processo histórico que não está separado da resistência de um setor que se autodenominou feminista, de outros processos de resistência. Se esse processo que se autodenominou feminista trouxe questões extremamente fundamentais para questionar e para visibilizar a desigualdade, a opressão, a injustiça, mas nós não podemos pensar que as feministas foram as primeiras. Claro, o que nós estamos tratando é de renomear o feminismo, né? Cada dia a gente percebe que o feminismo começou antes. Só para dar um exemplo, a Célia Amorosi, ela separa o feminismo entre o que ela chama de memorial de agravos, que era assim, quando havia uma denúncia da opressão das mulheres, mas ainda não havia uma força organizada, e o feminismo ela coloca ali a partir da Revolução Francesa. E aí tem uma organização consciente, querendo mudar. Mas tem outras pessoas que falam de outro jeito. Estou falando muito rápido para as espanholas. Já colocam de outra forma. Mas isso, eu acho importante, é justamente para nós pensarmos, desde a construção concreta das experiências e das práticas das mulheres, os elementos de resistência. E os elementos de resistência, eles estão na mobilização, estão na luta, mas também estão nas práticas sociais e cotidianas. Então, só para dar um exemplo e fecho com isso, como foi importante as mulheres da Via Campesina recuperar o papel das mulheres na preservação das sementes no momento em que havia ofensiva no mercado para controlar as sementes e para retirar dos povos a sua soberania sobre as sementes. E essa resistência de preservar as sementes não se deu nesses milhares de anos com luta. Hoje é uma luta, hoje se transforma em mobilização. Mas foi uma prática de resistência que iluminou um debate político de uma forma fundamental. Bom, eu paro por aqui, porque já falei demais, a gente continua depois.